Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina de domingo. Hoje é 19 de julho de 2020. Para todos que estão connosco, votos de um bom domingo. Na apresentação está Ana Guedes, o Leo Saílo está na produção. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e nos 17.655. Estamos na onda média nos 1.530. Estamos também em direto na internet, em voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos também em FM em São Tomé através do retransmissor local da Voz da América. Em FM escutam-nos em Moçambique, em Maputo com a ZFM, em Nampula e a Rádio Encontro. E estamos em FM em Quelimane com a nova Rádio Paz. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bissau com a Rádio Pijuguiti e a Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Em Gabu estamos com a Rádio Sitchanouki, com a Leste FM, e na cidade de Buba estamos com a Rádio Papagaio. Na emissão de hoje, na Janela de Angola, vamos estar com Carlitos Vieira Dias, que deu um show há pouco. Na segunda meia hora, saúde com a doutora Graça Matinha. A seguir, vamos conversar com um ouvinte. Na realidade, é um grupo de kuduro. Mas antes, vamos às notícias.
Neste domingo 19 de julho, a atualização das notícias aqui com Álvaro Ruggiero Andrade nos Estados Unidos. A polícia de Portland, no estado de Oregon, classificou de revolta os protestos de manifestantes que invadiram ontem o prédio da Associação da Polícia na cidade, incendiaram o edifício, mas o fogo foi rapidamente extinto. Portland tem sido alvo de protestos diários perto de um tribunal federal desde 25 de maio, quando George Floyd foi morto por um polícia em Minneapolis. A polícia federal é acusada de prender pessoas em carros não identificados. O presidente da cidade de Portland, Ted Wheeler, exigiu ao presidente Donald Trump que retire os polícias federais militarizados da cidade. No Burundi, a polícia prendeu 12 pessoas, incluindo 3 funcionários públicos, acusados de roubarem dinheiro e pertences a cidadãos que regressaram da vizinha Tanzânia. As detenções na província de Makamba, no sul do país, acontecem 2 dias depois de o ministro da Segurança, Gervais Ndika Korobuka, ter alertado as autoridades policiais e a administração contra o envolvimento em suborno e outras práticas corruptas. O Escritório dos Direitos Humanos das Nações Unidas pediu uma investigação ao uso considerado excessivo da violência por uma força de combate ao terrorismo de elite no Mali contra manifestantes antigovernamentais, que há uma semana deixou mais de uma dezena de vítimas civis. A Missão de Manutenção da Paz das Nações Unidas confirmou que pelo menos 14 manifestantes foram mortos e outros 154 ficaram feridos durante uma violenta repressão da Força AT, uma unidade de elite contra o terrorismo no Mali. O presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, diz que o seu governo vai investigar a violência. A oposição síria no exílio considerou as eleições legislativas de hoje uma fachada e lembrou que milhões de refugiados que se encontram fora do país não podem participar. O partido Ba'ath, no poder há meio século e intimamente ligado ao clã Assad, é o vencedor habitual das eleições legislativas organizadas a cada 4 anos. O principal responsável pela coligação da oposição síria no exílio, Nasr Hariri, afirmou que tudo não passa de fachada e as eleições acontecem debaixo de um controle de segurança militar. O continente africano superou hoje os 700 mil infectados pela Covid-19 e registra 14.939 mortos, mais 538 casos que na sexta-feira revelou o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. No mundo lusófono, Cabo Verde lidera com 2.014 casos, dos quais 21 mortes. A Guiné-Bissau registra 1.949 casos, tendo 26 mortes. Moçambique contabiliza 1.455 casos, com 10 vítimas mortais. São Tomé e Príncipe, 743 infectados e 14 mortos. E Angola, 687 casos e 26 mortos. O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido afirmou hoje estar absolutamente convencido da ligação da Rússia ao ciberataque que visou roubar a investigação sobre uma vacina contra o novo coronavírus. o que Moscovo já refutou. Em entrevista à televisão Sky News, Dominic Raab foi mais longe e disse ter absoluta certeza de que as agências de informação russas estiveram implicadas no ciberataque com vista a sabotar ou lucrar com a investigação em curso. O chefe da diplomacia britânica acrescentou que Londres vai exigir a Moscovo que preste contas e assegurar que o mundo conhece a natureza do seu comportamento inadmissível. Fim de citação. A Rússia já desmentiu qualquer envolvimento no ciberataque e o seu embaixador em Londres, Andrei Kelin, assegurou que a acusação não faz nenhum sentido.
Carlitos Vieira Dias, o senhor Semba deu show recentemente. A Voz da América esteve lá e conversou com o filho do famoso Eliseu Vieira Dias, que disse existir a necessidade de diferenciar o que é Semba, o que é Kizomba e também da possibilidade do Semba ser um dia considerado património imaterial da humanidade. A reportagem com o Pedro Dias.
Carlitos Vieira Dias e o seu violão marcaram presenças no show do mês, no dia 11 de julho, no complexo hoteleiro da Indiama, no Miramar. Numa celebração do estilo musical Semba, do qual o Carlitos é um dos maiores e fiéis divulgadores. Mestre, a realização do show é da produtora Nova Energia, que já vai na 7ª temporada. Para além do palco ser todo do Carlitos Vieira Dias, fizeram parte da festa Grupo Quituche, Tonito Fortunato, Tedin Tsingui, Dodô Miranda, Kizua Gurgel e Aline Frazão, os convidados do artista. Carlitos Vieira Dias abriu o concerto com o instrumental Benguela. As canções Nzala, da autoria do Tonito Fortunato, Kibala e Lemba marcaram a primeira fase do show, que fechou com o guitarrista Yark Spin dedilhando Lamento de Duia, numa homenagem ao falecido exímio guitarrista Duia. Show do Mês, com Carlitos Vieira Dias e o seu violão. É a terceira vez que o artista sob o palco da Nova Energia. Para Yuri Simão, o músico continua a merecer a estima pelo seu contributo à valorização da música angolana, essencialmente ao samba.
Carlitos, para além de defensor, é também um dos grandes dinamizadores da mudança estética do samba, mesmo antes da independência, com o seu caro supervisor na gravadora, Valentim Carvalho. Ele acaba por introduzir o baixo e outras dissonâncias do samba. Falam isso aqueles mais velhos que fizeram parte dessa história.
Sim, por quem passou pela Companhia de Discos de Angola, CDA?
Com certeza, CDA. Ele já começa a estar aí. Depois, hoje, ele coloca, porque é um grande compositor melódico, coloca outras melodias em produção do violoncelo, do saxalto, na música e na estética, mas mantendo a tradição e indo buscar os ritmos que eram feitos com Vigora Ritmos, com a introdução dos quitus nesse espetáculo, também deu outra sonoridade completamente diferente, fazendo um samba como antigamente, mas com mais guitarras, já com baixo, mais três guitarras, dois violões, e então deu outra nuance, independentemente da parte percussiva ser a nossa, mais tradicional, mais na tradição, mas foi uma união muito boa entre o modernismo e a tradição com muito equilíbrio.
Yuri Simão, da Nova Energia, e a marca de Carlitos Vieira Dias, na mudança estética do samba.
Marcelina, que infância difícil. De pai, sempre discordante. Apenas como gato da boa. Entre a primeira e a última briga. Entre a primeira e a última briga.
Marcelina, de Carlitos Vieira Dias. Enquanto acontece a sétima temporada do Show do Mês, há uma discussão que se levanta. Se o samba, como tal, é tocado hoje, pode ser proposto a património imaterial da humanidade. Yuri Simão acredita que há ainda um longo caminho a ser percorrido.
Esta graduação do som. Acho que é importante os nossos vídeos, porque não podemos ficar para trás. O Ladeira foi para património, o fado está no património, o samba é património.
O reggae.
Vamos olhar, o reggae é património, mas só falar dentro da lusofonia.
Exatamente.
Se formos a ver a música Marcelina, que faz a visita do último espetáculo live, foi tocada e é um samba gravado. Foi tocada com os instrumentos do Quitus, ou seja, mostra clara de que saiu daqui, saiu das chanzalas, o samba. E então, acho que por essa contribuição histórica, não só no samba, como também no tango, que veio dos escravos, acho que o samba pode se posicionar, mas mais do que isso, posicionar-se e querer ser património imaterial da humanidade. Teremos também de classificar, estudando aqui as suas vertentes e as suas contribuições, para que depois possamos também pegar em outros ritmos que Angola tem, a Finapanga, Tianda e tantos outros ritmos do sul da Angola, que possam também ser elevados quer a património imaterial da humanidade, como também para o património nacional.
E do mesmo modo que há ainda muito por se fazer no samba para património imaterial da humanidade, o músico Carlitos Vieira Dias defende o trabalho árduo de casa que deve ser feito.
Nós temos um problema grave na música angolana, gravíssimo. Mas isso é por causa da nossa debilidade em termos de formação musical. A música angolana fica, quando se compõe a música angolana, fica muito presa a dois acordes. Se não passa do A, porque a música tem que passa do A, C, D, nós ficamos no A. Então, isso leva-me às vezes a tentar, com muito esforço, puxa para a minha cabeça, tentar dar outras sonoridades, outras dinâmicas dentro da música, para melhorar o seu aspecto, a sua sonoridade, fazer outra sonoridade. Mas os arranjos porquê? Porque eu sempre gostei de ouvir orquestra.
O músico Carlitos Vieira Dias, convidado pela Nova Energia para o show do mês, no dia 11 de julho. As homenagens aos guitarristas que partilharam palco com Carlitos Vieira Dias estiveram em evidência. Zequeno, Marito Arcanjo e Boto Trindade desfilaram nos solos de Teddy Singh e do jovem Mário Gomes, em Nika, Mushima e Benguela Libertada. Fortunato, antigo integrante dos Molar Ritmos, reapareceu ao público, interpretando Curicuté, Malalanza e Mundengue Wami, este último tema acompanhado por Dodô Miranda. Tonito Fortunato e as suas canções. Ele que também é autor de Nzala, interpretada por Carlitos Vieira Dias no início do show do mês, como fizemos referência. Aline Frazão foi outra convidada e revisitou clássicos da música angolana, como Susana Nzage, com Kizua Gurgel e Zé Fininho na Dicanza.
Para mim é uma tremenda honra mesmo estar a partilhar o palco consigo, sendo realmente um legado vivo da música angolana, um motivo de orgulho para todos e para todas nós. E realmente estou muito feliz. Quero agradecer também o convite da Nova Energia por estar aqui e poder também partilhar o palco consigo e dizer-lhe também, cara a cara, o quão grandioso é o seu trabalho e o quão honrada me sinto de partilhar o palco consigo, mas não só consigo, com este painel de músicos de tantas gerações diferentes, mas com tanto talento. Muito obrigada.
She said.
clássicos da música angolana, Susana Inzaghi, nas vozes de Aline Frazão e Kizua Gurgel. E para os temas Monami, Mushima e Cangrima, Carlitos Vieira Dias inovou nos arranjos.
Monami Kutunde, Kutunde Ngoe, Monami Zetaye, Mungungu Mune. Monami Kutunde, Kutunde Ngoe, Monami Zetaye, Mungungu Mune. Mushima, O Mushima, O Mushima, Kiwanga Mbewanga Wamie, Wangi Beke Boa Santana, Kiwanga Mbewanga Wami Mama, Wangi Beke Boa Santana. Quatori la jimujibe, quatori la jimujibe, quatori la jimujibe mama, la jinila jikazukawa, quatori la jimujibe. Atorila jimujibie, atorila jimujibie mama, la jinila jikazukawa. Mushima, owa mushima, owa mushima.
O show do mês culminou com ritmos de carnaval nas canções Mana Besangana, Colonial, Ngoloyeto e Kubata de Amaria, ficando a saudade de um próximo reencontro com Carlitos Vieira Dias. Carlitos Vieira Dias e o seu violão nos sons e tons da tradição. Show do mês no palco do Complexo Hoteleiro da Indiama, no passado 11 de julho. Uma iniciativa de nova energia na sétima temporada. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Hoje é domingo 19 de julho de 2020. Nesta emissão que está disponível na internet em voaportugues.com, vamos ficar agora com a música de Carlitos Vieira Dias, Marcelina.
Que infância difícil,
apenas como um gado da cova. Entre a primeira e a última briga, entre a primeira e a última briga. Comungado da polpa, entre a primeira e a última briga, entre a primeira e a última briga.
Recordamos que segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook estamos, ou encontra-nos através de Voa Português. Duas palavras.
Angola fala só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola fala só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua. Às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, domingo 19 de julho de 2020. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com, estamos também nas redes sociais, Twitter, Instagram, estamos também no YouTube. E se quiser conversar connosco através do WhatsApp, o número é mais 1-908-652-4584. Amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Hoje é domingo para todos, um bom domingo. Esta é a emissão vespertina em português da Voz da América, 19 de julho de 2020. Na produção está Liu Saílo, a apresentação é da Ana Guedes. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em boaportugues.com. Estamos em FM em Moçambique com a ZFM, na cidade de Maputo. Em Nampula estamos em FM com a Rádio Encontro. Em Quelimane estamos em FM com a Rádio, com a nova Rádio Paz. Estamos também em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. FM em São Tomé, através do transmissor local da Voz da América. E estamos em FM na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio, Gabu e Rádio Sichanou, que é Leste FM. Em Bafatá, com a Rádio Comunitária de Bafatá, no 105.5. E estamos também em Bissau, em FM, com a Rádio Pijiriti e a Capital FM. Dentro em pouco, saúde. Depois vamos conversar com o grupo de Kuduro. Mas antes, vamos às notícias do mundo.
Neste domingo 19 de julho, a atualização das notícias aqui com Álvaro Ruggero Andrade nos Estados Unidos. A polícia de Portland, no estado de Oregon, classificou de revolta os protestos de manifestantes que invadiram ontem o prédio da Associação da Polícia na cidade, incendiaram o edifício, mas o fogo foi rapidamente extinto. Portland tem sido alvo de protestos diários perto de um tribunal federal desde 25 de maio, quando George Floyd foi morto por um polícia em Minneapolis. A polícia federal é acusada de prender pessoas em carros não identificados. O presidente da cidade de Portland, Ted Wheeler, exigiu ao presidente Donald Trump que retire os polícias federais militarizados da cidade. No Burundi, a polícia prendeu 12 pessoas, incluindo 3 funcionários públicos, acusados de roubarem dinheiro e pertences a cidadãos que regressaram da vizinha Tanzânia. As detenções na província de Makamba, no sul do país, acontecem 2 dias depois de o ministro da Segurança, Gervais Ndika Korobuka, ter alertado as autoridades policiais e a administração contra o envolvimento em suborno e outras práticas corruptas. O Escritório dos Direitos Humanos das Nações Unidas pediu uma investigação ao uso considerado excessivo da violência por uma força de combate ao terrorismo de elite no Mali contra manifestantes antigovernamentais, que há uma semana deixou mais de uma dezena de vítimas civis. A Missão de Manutenção da Paz das Nações Unidas confirmou que pelo menos 14 manifestantes foram mortos e outros 154 ficaram feridos durante uma violenta repressão da FORSAT, uma unidade de elite contra o terrorismo no Mali. O presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, diz que o seu governo vai investigar a violência. A oposição síria no exílio considerou as eleições legislativas de hoje uma fachada e lembrou que milhões de refugiados que se encontram fora do país não podem participar. O partido Baath, no poder há meio século e intimamente ligado ao clã Assad, é o vencedor habitual das eleições legislativas organizadas a cada 4 anos. O principal responsável pela coligação da oposição síria no exílio, Nasr Hariri, afirmou que tudo não passa de fachada e as eleições acontecem debaixo de um controle de segurança militar. O continente africano superou hoje os 700 mil infectados pela Covid-19 e registra 14.939 mortos, mais 538 casos que na sexta-feira revelou o Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana. No mundo lusófono, Cabo Verde lidera com 2.014 casos, dos quais 21 mortes. A Guiné-Bissau registra 1.949 casos, tendo 26 mortes. Moçambique contabiliza 1.455 casos, com 10 vítimas mortais. São Tomé e Príncipe, 743 infectados e 14 mortos. E Angola, 687 casos e 26 mortos. O ministro das Relações Exteriores do Reino Unido afirmou hoje estar absolutamente convencido da ligação da Rússia ao ciberataque que visou roubar a investigação sobre uma vacina contra o novo coronavírus, o que Moscovo já refutou. Em entrevista à televisão Sky News, Dominic Raab foi mais longe e disse ter absoluta certeza de que as agências de informação russas estiveram implicadas no ciberataque com vista a sabotar ou lucrar com a investigação em curso. O chefe da diplomacia britânica acrescentou que Londres vai exigir a Moscovo que preste contas e assegurar que o mundo conhece a natureza do seu comportamento inadmissível. Fim de citação. A Rússia já desmentiu qualquer envolvimento no ciberataque. O seu embaixador em Londres, Andrei Kelin, assegurou que a acusação não faz nenhum sentido.
Obrigada, não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em www.boaportugues.com.
A Voz da América quer comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Vamos então falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América e conversamos semanalmente com a doutora Graça Matinha sobre os mais variados temas de saúde. Se tiver um tema que queira que a doutora Graça Matinha aqui fale, por favor, enviar-nos, não se esqueça, através do correio eletrónico, através do Facebook ou através do WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. Mas, para já... Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, queridos ouvintes. Eu estou bem, de saúde. Espero que a Ana esteja a de boa saúde e os nossos ouvintes também.
Exatamente, são também os meus desejos que os nossos amigos estejam todos de boa saúde possível. Doutora, vamos falar sobre o reumatismo. O reumatismo, estamos a entrar na época fria das nossas paragens e muitos dos países para onde nós transmitimos. E o reumatismo, às vezes, tem a tendência para se agravar com o frio, não é assim? Mas, antes de mais, doutora, o que é o reumatismo e a que é que se deve o reumatismo?
Olha, Ana, o reumatismo é um conjunto de sinais e sintomas que muitas vezes afeta o sistema muscular e o sistema ósseo. E esse conjunto de sinais e sintomas não é causado por um trauma, não é? Então, tem outras causas para além do trauma. É verdade que não é um termo bastante específico, porque há vários sintomas, várias doenças que podem terminar numa condição que temos uma tendência normal de chamá-la de reumatismo. Portanto, eu diria que o reumatismo é considerado uma doença das articulações, dos músculos e dos tendões, que normalmente acomete pessoas, e quanto mais velhas as pessoas são, mais risco têm de ter o reumatismo.
Doutora, antes de a gente passar a questões dos sintomas, tratamento, porquê que aparece mais com... numa idade mais avançada, normalmente em pessoas com mais idade?
Olha, Ana, porque de uma forma geral, o nosso sistema, à medida que vamos ficando mais velhos, o sistema também vai se tornando, eu diria, mais fraco, mais sensível. E qualquer situação que possa afetar o funcionamento do nosso sistema ósseo, do nosso sistema muscular, tem mais, esse tipo de situações tem mais tendência de aparecer quanto mais velha a pessoa for.
Doutora, o que é que quando uma pessoa que está atacada costuma-se ver, estou atacada de reumatismo, quais são os sintomas que as pessoas apresentam? E por outro lado, pode ser reumatismo basicamente em qualquer articulação, por exemplo?
Bem, Ana, sim, é possível ter reumatismo em qualquer articulação, mas naturalmente há aquelas articulações que são as mais comuns, não é? Estou a falar aqui da articulação, por exemplo, do joelho, dos cotovelos, as articulações dos dedos, das mãos também, são locais onde muito mais vezes as pessoas queixam-se de dor. Quando estamos diante de uma pessoa que tem alguma sessão de tipo reumática, essa pessoa vai apresentar-se com bastante dor, também pode ter muita limitação dos movimentos, principalmente nas primeiras horas do dia. Essas pessoas com dores reumáticas vão referir muitas vezes que elas, quando acordam, é o período em que elas têm mais dificuldade de fazer os movimentos, e depois ao longo do dia essa dificuldade vai reduzindo, não é, à medida que o tempo vai passando.
E quais são, as pessoas sentem dores, não se conseguem mexer? Quais são as principais queixas que as pessoas têm quando vão, por exemplo, ao médico, ao consultório? Relativamente a, este, a problemas, por exemplo, de mover, por exemplo, nos joelhos, nas mãos, que são, parece ser, zonas onde há mais movimento, onde as pessoas fazem mais movimentos.
Sim, Ana. Bom, para além das dores que as pessoas vão referir, essas dores podem também estar acompanhadas de inchaço. Portanto, aquela articulação que está acometida vai estar inchada, vai ter bastante dor e vai ter essa limitação de movimento que nós nos referimos anteriormente. E isto muitas vezes pode estar acompanhado também por um mal-estar geral, porque naturalmente qualquer pessoa que sinta uma dor, essa dor pode afetar o seu estado geral. E estes sintomas que eu me referi podem estar de forma unilateral, quer dizer que pode afetar um lado do corpo, uma articulação, como também pode ser bilateral, afetando, por exemplo, as duas mãos, ou os dois pés, os dois joelhos, etc. E se não houver um tratamento adequado, a pessoa pode até chegar a ter importantes deformidades nas articulações, principalmente nas articulações das mãos, que são aquelas que muitas vezes são as primeiras a manifestar estes sintomas que eu referi.
Doutora, quando uma pessoa aparece, por exemplo, num consultório médico com este tipo de sintomas, antes de se receitar algum exercício próprio ou alguma medicação, é preciso fazer algum teste para verificar como é que estão, por exemplo, as articulações?
Bem, de princípio, Ana, quando uma pessoa aparece com um sintoma que tem a ver com as articulações, naturalmente essa pessoa tem que passar por vários exames. Um dos exames que tem que fazer é um exame radiológico, quer dizer que essa pessoa vai fazer um raio-x na região afetada, que é exatamente para poder avaliar o tipo de lesão que essa pessoa possa ter, ou o que é que está a causar essa dor que a pessoa refere. Mas, para além disto, pode ser recomendado, por exemplo, a realização de um teste para determinar aquilo que nós chamamos de fator reumatoide, que seria um indicativo de estarmos diante de uma doença reumatológica ou não. Não é? Então, o médico vai pedir esse exame, a pessoa vai fazer o exame, e consoante o resultado do exame, não é? Pode-se determinar se de facto é uma doença reumatológica ou é uma doença de outra causa. Independência do resultado, a pessoa também terá o tratamento específico.
Portanto, dependendo do que as pessoas possam ter, uma vez que muitas vezes as pessoas falam de forma diferenciada entre reumatismo e artrite, também vai depender aquilo que o médico vai sugerir. Em termos da nossa vida diária, o que é que a gente pode fazer para, de alguma forma, se não evitar, pelo menos adiar o aparecimento destes sintomas?
Bem, Ana, uma coisa muito importante para nós tentarmos minimizar ou adiar o aparecimento destes sintomas é tentarmos garantir que as nossas articulações estejam sempre em movimento, não é? É muito importante que a pessoa tenha algum hábito de exercitar o seu corpo, exercitar as articulações, não passar muito tempo a fazer os mesmos movimentos. Nós temos muitas pessoas que, por inerência do trabalho que fazem, têm tendência, por exemplo, a estar a teclar no computador. Então, esse tipo de coisas, de atividades repetitivas, podem futuramente causar problemas. Então, é preciso tentarmos diversificar a forma como nós usamos as nossas articulações. Isto poderá, de alguma forma, minimizar o aparecimento precoce de sintomas de reumatismo. Então, esta é uma das coisas muito importantes que todos nós deveríamos fazer no nosso dia a dia.
Doutora, uma das coisas que se vê, por exemplo, muito aqui nos Estados Unidos é pessoas, por exemplo, a correrem na rua, a termo-se que isso faz mal às articulações, faz mal aos ossos. Em termos de exercício, disse que as pessoas têm que continuar a mexer-se. Que tipo de exercício é que é desejável e qual é aquele que não é assim tão bom para mantermos em forma as nossas articulações e bem aliadas?
Bem, Ana, tal como falámos anteriormente, a questão do exercício físico é muito importante quando nós estamos diante de doença reumatológica ou doença reumática. Entretanto, é preciso termos muita atenção, porque nem todo tipo de exercício é recomendado. Há algum tipo que pode agravar mais os sintomas do que melhorar. Importa dizer, Ana, que o objetivo principal dos exercícios, quando temos uma doença reumática, é tentar, no máximo, fortalecer os músculos que rodeiam as articulações que sejam afetadas. Daí que o que seria recomendar seriam exercícios que não tenham muito impacto direto na articulação, como, por exemplo, a natação, andar de bicicleta e fazer caminhada. Esses são aqueles exercícios que fortalecem os músculos, mas sem desgastá-los. E também há outros exercícios, como pilates, entre outros, que são bastante benéficos. Entretanto, exercícios como correr, pular a corda, fazer tênis, basquete, por exemplo, estes podem agravar a inflamação das articulações e piorar os sintomas, porque estes têm um impacto direto na articulação. Portanto, é preciso evitar este tipo de exercícios. E há um outro aspecto que ajuda muito, embora não seja diretamente exercício físico, mas a questão da manutenção do peso ideal, porque o excesso de peso pode prejudicar as articulações. Portanto, é muito importante que as pessoas estejam no peso ideal e não tenham um peso excessivo que cause mais dano às articulações.
Doutora, em termos de alimentação, há algo que se possa comer que seja bom para ajudar as articulações? Há alguns chás que, por exemplo, que se possam tomar? Há alguns medicamentos que as pessoas podem tomar, tipo aquelas vitaminas?
Bem, sim. Há uma série de medicamentos, uma série de vitaminas que podem ser tomadas, mas naturalmente isto depende da avaliação de cada pessoa. E o médico que estiver a avaliar poderá dar recomendações mais específicas. Mas, por exemplo, é importante, naturalmente, que as pessoas mantenham-se com boa alimentação, uma alimentação equilibrada, e também a questão de garantir que consumam água de forma regular e frequente, porque isto também pode ajudar na hidratação do nosso corpo no geral, mas também na hidratação das nossas articulações, que é muito importante quando nós temos um problema de origem reumática.
E pronto, doutora, quase a terminar, só para lhe perguntar se tem algo que queira acrescentar relativamente ao reumatismo.
Estamos juntos, Jane, uma boa semana de saúde para si e para os nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar para a semana. E até lá, na necessidade da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
E para o Clube do Ouvinte, a Daniela Steschke conversa hoje com o grupo do Kuduro Twende. Eles vão falar da nova música do grupo, Cotovelo, sobre o estilo de música Kuduro que estão a fazer e muito mais. Vamos então à conversa.
Aqui Dani Steschke, e hoje vamos dar destaque ao Kuduro. Agora tenho o prazer de conversar com os Twenda. Rapazes, sejam bem-vindos.
Obrigada, Dani Steschke.
Olha, é um prazer ter todos aqui. E manda chuva, vou pedir que você apresente o grupo.
Aqui é o grupo Twenda. Esta é o molecada, Luiz Twenda, Fogo de Deus Twenda e Manda Chuva Twenda. Molecada Twenda, quer dizer, é uma família já unida há mais de 15 anos, há 20 anos, mas há poucos de 2 anos introduzimos o Luiz, que fez a diferença na totalidade, que tem mais a ver, tá, mas parece que alguém que já entrou no Splenda há mais de 20 também.
Tá certo. Olha, e vocês começaram a promover a música Cotovelo, nós até mostramos um trechinho do videoclipe na voz. Como é que está sendo a recepção aí dessa nova música?
Aqui a recepção está sendo muito boa, graças a Deus. Superou a expectativa que a gente tinha. Tanto faz aqui em Portugal, na França, onde a gente tem os outros correspondentes. Em Angola já não se diz, quase que a música já toca mesmo, só naquele trecho brevemente. Isso para nós é uma felicidade, utente. Respondendo o que disseste, está a ser uma bomba, epa, sei lá, fora de série.
E essa música é só a primeira de um EP que vocês estão trabalhando.
É a primeira música, intitulada A Dor de Cotovelo, do projeto Estuenda. Mas dentro em breve, eu acredito que a gente já vai lançar mais duas. Já está feita, fizemos com um grande músico. Passo a publicidade, o Yuri da Cunha, mas daqui mais alguns dias, algumas semanas, o Luiz Tuenda já vai misturar a música. Então, dentro em breve, depois da Dor do Cotovelo, o projeto Tuenda vai disponibilizar essas duas músicas feitas com o Yuri da Cunha.
E já que você falou do Tuenda, eu quero saber o que significa Tuenda.
Tuenda é uma língua nacional da Angola, então nós, desta feita, achamos melhor usar um nome que também tem a ver com as nossas línguas da Angola. Tuenda significa vamos embora. Tuenda Cueto, vamos embora.
É caminhar.
Ire.
Ninguém nos para.
Felizmente, como Deus também é bom, e estamos aí embora mesmo.
Tá certo. Agora, todos vocês já moram na Europa há um bom tempo, né? Como é que tudo isso aconteceu?
Olha, é uma história muito longa e bem engraçada, porque é o seguinte, nós, enquanto angolanos, sempre tivemos nossos problemas políticos e não sei o quê, problemas culturais, das etnias, de diferenças de culturas, enfim. Mas, enquanto artista, tivemos nossos objetivos, nossos focos, e nós sentamos para podermos organizarmos pela diferença que o mercado afora exige e pelas exigências que nós depois também atingimos e que queríamos também provar um outro sal para dar um outro açúcar, tá vendo? Uma mistura de sal e açúcar. Então, tivemos que fazer uma pesquisa a nível de mercado, o que é que realmente de poder, em termos de qualidade cultural e artística, nós individualmente temos. E o que é que o mercado angolano havia de solidarizar conosco em função do mesmo? Nós ganhamos de tudo um bocadinho. Top Rádio Luanda, Top Desmascarido, Angola Música World, outros top jovens de Luanda, do Casenga, enfim. Tudo que é top a nível da Angola, nós metemos os pés e ganhamos. Não fomos só lá para concorrer assim como quem só veio experimentar.
Graças a Deus.
Então, houve uma altura que nós temos que nos exigir um bocadinho mais, que até o nosso povo também, o nosso público, começou a exigir. Então, logo que nós ganhamos o concurso para algum festival na Espanha, aí provamos o sabor do que realmente nós deveríamos ter provado ou podemos provar mais para o nosso bem, para a nossa cultura, para os seus coduristas. Logo, começamos a sentir que realmente existe um público que gosta do nosso talento, do nosso feito. E que realmente, só para acrescentar, nós chegamos na Espanha e cantamos no primeiro festival, no segundo festival o povo já cantava as músicas, estás a ver? Então, nós estávamos assim, pá, o que é que daqui mais a 4 anos vai acontecer? Nós vamos regressar para Angola, para a África, o que é que vai ser de nós? O que é que nós vamos ter que apresentar? Será que nós vamos deixar com que esse fogo que está deixando na Espanha se apague? Ou nós vamos atrás do fogo para acrescentar esse lume? Então, corremos atrás, sentamos, idealizamos a ideia e pronto, fomos. Realmente, uns ficaram meio constrangidos e não aceitaram o desafio, mas isso é a própria lei da vida. Numa casa onde tem vários irmãos, um fica pedreiro, outro fica marceneiro.
E que é próprio.
E é próprio.
E que não deixa de ser irmãos.
Yeah, não deixam de ser irmãos. Mas os pedreiros são esses que estão aqui. Então começamos a construir novas bagagens, as novas bases, que é o Estuenda. E pronto, agora estamos no momento de começar já a fazer as arestas. Vamos agradecer o Vô pela entrevista. Molecada, manda chuva, fogo de Deus, Luiz Estuenda, João Pedra. Só para dizer, abrando um abraço ao pessoal da França, ao pessoal da Holanda, ao pessoal da Tuga, ao pessoal do Brasil, ao pessoal da Angola, que tem mandado muitos abraços, muito obrigado pelo carinho. Sou direito, vocês são nosso amor, nossa paixão, a realidade da cultura a nível da África, para o povo de Moçambique, povo de São Tomé, povo da Guiné, nós estamos aqui em nome do futuro.
Obrigada, vamos ficar com a música do Estuenda. Vamos ouvir, claro, Cotovelo.
Toda vez de raiva. Vinho falaram sendas do meu desempenho. Saber o linha que eu tenho por dentro. Então, hoje é papo reto. Não há swing, é mesmo reto. Não sou economista, sou direito. Estamos em lembro, eu sou direito. Hoje já estou passando. Faz boi de comentário, boi de banho. Boi, mano, como o mundo tem o mesmo som. Me acompanhar na mente, vou escutar um ato. Vou terminar, me confundir a minha voz e o mensageiro. Tamo a dar raiva. De dia, de tarde, de noite a bomba. Pode lá chamar a tua mamá. Diz que a tropa aqui tá lhe chamar. E nossa vaca não vai reclamar. Mesmo tem música, mas passei. Tamo a dar raiva, vou te manter. Afino uma galha, uma socha na bala. Sai da frente, comenta onde vai ser. Fala, tipo militar. Chega no ponto, tamo a tiritar. Livre com gosto, tamo a deitar.
Nos despedimos com a emissão vespertina de 19 de julho de 2020. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina do Serviço em Português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e o Lio Sahilo. Amigos ouvintes, um abraço e até amanhã.
This program.